Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal. Sou Thalita Araújo, formada em Nutrição pela USP, pós-graduada em Comunicação e Mídias Sociais pela SPM e responsável por Marketing de Nutrien Protein e Nutrien Active na Nestlé. Este é o Avante NestléCast, o nosso podcast para profissionais de saúde da Nestlé Health Science. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Giorelli, mestre em Ciências da Saúde, nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, médico do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, SBMEE, e coordenador e professor de pós-graduação de Nutrologia do Hospital Albert Einstein. Hoje o nosso tema é a combinação de uma boa nutrição, do sono e da prática esportiva para uma boa qualidade de vida. Olá, Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Tudo bem, Thalita? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar falando, principalmente de uma maneira aí inovadora para mim e descontraída para falar sobre saúde.
Bom, pessoal, uma pesquisa de 2015 da IHRSA, International Health, Racquet and Sport Club Association, com 18 países de diferentes continentes, mostrou que o Brasil é o segundo em número de academias por habitantes. São 31.800 academias por todo o país, com quase 8 milhões de alunos matriculados. No entanto, dados do mesmo levantamento apontam que, apesar dos altos números, é baixa a taxa de permanência dos alunos nas academias. Apenas 3,97% não desistem e continuam frequentando as aulas. E tem mais. De acordo com os dados da nova edição da Vigitel, a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, realizado pelo Ministério da Saúde, com mais de 50 mil pessoas em 2019, mostrou que 44,8% da população não atinge a cota de atividade física recomendada. Mostrou também que 13,9% dos brasileiros são completamente sedentários, ou seja, não praticam nenhuma atividade física no tempo livre nos últimos 3 meses e não faz nenhum esforço físico no trabalho ou no deslocamento para ele. Um outro ponto é que a obesidade também cresceu em relação à pesquisa realizada pela Vigitel 10 anos antes. Veja, de 13,9% para 20%. O sobrepeso cresceu de forma semelhante, de 46,6% para 55,4%. Para fechar esse cenário, mais de 20% da população com IMC acima de 25 tem algum distúrbio do sono. Levando em conta esses dados, vamos discutir também o conceito do movimento #topagando, que tem por objetivo conscientizar que a conta não está paga após fazer o exercício, e sim com o cuidado que se tem após a prática de exercícios aliados a uma boa noite de sono e uma alimentação adequada. Bom, dado isso, vamos conversar com o Dr. Guilherme sobre esses tópicos e mostrar como os profissionais de saúde podem ter um olhar mais abrangente na condução de pacientes que buscam por melhor performance na prática esportiva e querem garantir uma boa qualidade de vida. Bom, Dr. Guilherme, para começar, por que as pessoas acreditam que após treinar, #tapago, é permitido uma alimentação desregulada? E por que a academia é somente uma parte dessa conta?
Ah, interessante essa colocação, né, Thalita? Esse tapago, ele vem de uma tradução, né? Começou a surgir nos Estados Unidos, nas redes sociais, uma hashtag que era done, que significava acabou, e aí traduziram como tapago, né? E talvez as pessoas achem que acabou, que pode ter uma alimentação desregulada, porque apesar de todo mundo estudar e ver que o exercício é tão bom, na prática, a maior parte das pessoas não gosta de fazer exercício, né? Então, você vê as pessoas se postando felizes, mas quando você vai começar a fazer um exercício físico, nem sempre é agradável. Você não tem ali um preparo físico. É só com o tempo que as coisas boas do exercício começam a acontecer. Então, quando você está acostumado aí na academia, você tem uma boa resposta ao exercício. Mas até que o seu organismo tenha aprendido a ter essa boa resposta, você teve ainda que se alimentar corretamente, teve que ter um descanso correto para que o organismo pudesse se adaptar e aí sim você chegar naquele momento que você está se exercitando bem. Então é por isso que a academia é só uma parte do exercício, dessa conta toda, né? Porque quando você sai da academia, ela ainda não saiu de dentro de você, ela continua te estimulando e aí para que você se adapte, você precisa se alimentar e descansar.
Dr. Guilherme, me conta uma coisa, como que a alimentação pode contribuir na melhora da performance física?
Então, a performance, ela é um conceito que a gente fala muito hoje em dia, né? Mas a gente às vezes esquece do que é performance, né? Então, performance para um jogador de tênis é jogar melhor. Para um corredor, é correr mais rápido. Mas existe a performance do dia a dia também, né? Ou seja, a pessoa, ela quer pegar o filho no colo melhor, ela quer, um idoso, quer se movimentar melhor dentro do quarto. Isso não deixa de ser uma performance. Então, toda vez que a gente tem um estímulo físico, seja pegar um filho no colo, se movimentar dentro de casa ou correr, a gente está dando um estímulo ao nosso organismo. Esse estímulo, quando ele é novo, nosso organismo tem um aumento da inflamação e aí essa inflamação vai provocar uma série de respostas. Mas essas respostas, elas só conseguem provocar uma melhora do organismo quando o organismo consegue construir algo a partir dessa resposta. Então, a alimentação é o que efetivamente vai ajudar com que o organismo construa essa resposta, né? Então, a gente precisa do estímulo do exercício, vai precisar do estímulo da alimentação, mas também vai precisar do estímulo do sono, que vai permitir com que tudo se construa melhor, né?
Ótimo, doutor. Você citou que enquanto dormimos, estamos pagando. Conta pra gente como que funciona esse mecanismo.
Então, essa brincadeira, né, do hashtag tô pagando começou como uma brincadeira, né, porque eu comecei a ver que estava todo mundo postando hashtag tá pago e depois as pessoas saíam para postar qualquer comida e qualquer bebida e às vezes, muitas vezes, se posta aí na balada, né, para chamar a atenção das pessoas que tô pagando é um processo que não termina, né, ou seja, o tempo todo a gente tem que estar investido no nosso organismo. E aí o sono é fundamental porque o sono é um momento de reconstrução do nosso organismo, né? Então a gente sabe hoje de diversos hormônios que são fundamentais e que precisam do sono, então como GH, testosterona, como BDNF, que é um fator, um hormônio produzido no cérebro que é muito associado à ansiedade e depressão. Mas a verdade é que se a pessoa dorme mal, qualquer pessoa, quase todas as pessoas já dormiram mal alguma vez na vida, os números são muito impactantes, né? Mais de um terço dos adultos dorme menos do que as horas recomendadas. Isso tem impacto no sistema imune. Então, todo mundo sabe que tem impacto no humor, por exemplo. Quando você dorme pior, você fica mais mal-humorado, grande parte das pessoas. E o que as pessoas, às vezes, não percebem e que deveriam saber é que isso vai ter impacto na saúde, né? E sem ter saúde, você não vai conseguir ter uma performance, seja ela qual for, né?
Doutor Guilherme, pelo que eu estou entendendo até agora, tem uma combinação muito importante que precisamos considerar, que é a alimentação, mais atividade física, mais sono. Que dica você teria para compartilhar com a gente sobre alimentação?
Ah, então, Thalita, acho que o hashtag tô pagando é um movimento que veio para ficar aí. Mas brincadeiras à parte, quando a gente fala sobre alimentação, e aí vem automaticamente na cabeça de todo mundo dieta, né? Dieta é o perfil de alimentação que a gente está tendo. E uma vez que você tem um perfil de alimentação, todo mundo gosta de dizer muito aquela frase, você é o que você come, né? Mas no meu entendimento essa frase está completamente errada, porque se todo mundo comer a mesma coisa, os resultados dificilmente são iguais e jamais serão idênticos. Então a frase correta é que você é o que o seu organismo faz com o que você come. Então algumas pessoas vão ter uma alimentação desequilibrada porque não estão conseguindo comer, outras vão ter alimentação desequilibrada porque não estão conseguindo absorver, né? E aí nesse contexto que surge a oportunidade do suplemento. Então o suplemento é parte do alimento que tem que ser utilizado para quem precisa, e quem precisa de um suplemento é quem tem alguma carência nutricional. Então um belo exemplo é a gente falar de proteína, por exemplo, né? Então as proteínas, grande parte das pessoas nos últimos anos acabou diminuindo o consumo de proteínas e aumentou muito o consumo de carboidrato, e alguns trabalhos mostram a clara relação de você, ao diminuir a quantidade de proteína, você aumenta a sua fome e fica com mais vontade de comer carboidrato, porque você tem menos saciedade. E aí isso começa a desregular o processo todo, e aí você não vai conseguir ter performance nenhuma, né? Então, distribuir proteína ao longo do dia hoje é uma ótima ferramenta para a gente ter mais saúde, por exemplo, é uma ótima dica para a parte da alimentação quando a gente está fazendo atividade física, porque a atividade física programada e progressiva é o exercício, e o exercício ele leva o nosso organismo a um estímulo, e esse estímulo tem que ser compensado com o ajuste da quantidade de proteína e de outros nutrientes também.
Legal, doutor Guilherme. Você falou sobre proteína. Tem um tipo de proteína que é o whey protein que a gente conhece bastante, né? Faz sentido associar o whey protein com cafeína ou com outros minerais para todas as pessoas?
Então, assim, para todas as pessoas, não, porque para todas as pessoas seria um pouco pretencioso demais da minha parte responder, né? Mas, com certeza, para a maior parte das pessoas faz sentido. E eu vou explicar o porquê, assim. A cafeína, ela é a substância considerada suplemento mais utilizada no mundo, né? Ela é a segunda bebida mais utilizada no mundo, para você ter uma noção. Por quê? Porque todo mundo percebe que a cafeína, ela melhora a capacidade até intelectual, se você estiver dormindo mal, mas ela melhora a sua sensação de alerta, ela diminui a sensação de cansaço. E o whey protein é a tradução da proteína do soro do leite, e se descobriu que é a proteína que tem o mais alto valor biológico, ou seja, é a proteína que tem a melhor absorção quando a gente utiliza. Então, se a gente está falando das pessoas do dia a dia, sejam elas atletas ou não, grande parte das pessoas vai ter em algum momento uma necessidade proteica, né? E grande parte das pessoas se beneficia de cafeína, então acho que faz total sentido.
Muito bem. Uma dúvida bem frequente que aparece aqui é sobre o uso da cafeína, né? A gente tem falado bastante dela. É a questão de como ela pode interferir no sono, já que a gente viu que é um pilar importante na tríade do movimento #topagando. Tem alguma contraindicação sobre o uso? Doutor Guilherme, qual a sua recomendação de horário e quantidade?
Então, isso é muito comum. Às vezes as pessoas elas acham que o whey protein tem que ser usado normalmente só quando faz exercício, né? E isso é um conceito que tem que ser totalmente desmistificado, porque o whey protein é uma proteína de alto valor biológico que tem que ser utilizada por todo mundo que está precisando aumentar o consumo de proteína. E aí, quando a gente fala sobre o horário de usar a proteína ou a cafeína à noite, né? A gente tem que lembrar, então, da velocidade com que o nosso organismo consegue metabolizar. Então, uma proteína é metabolizada ali a cada até 3 ou 4 horas, e a cafeína também, tá? Então, o raciocínio inicial seria falar para as pessoas utilizarem a cafeína e a proteína, principalmente a cafeína, né? Longe do sono, pelo menos com um intervalo de 4 horas. Mas a verdade é que nosso organismo ele é vivo e ele vai se adaptando a tudo. Então, os profissionais de saúde, né, estão muito acostumados, acho que talvez até mais, todo mundo, né, todos os outros profissionais, mas os profissionais de saúde estão acostumados a dar plantão e aí começar a tomar um cafezinho para melhorar a concentração. E aí no segundo plantão ele vai para o terceiro cafezinho, para o quarto cafezinho, e ele vê que ainda assim ele tem sono. Então, o que eu estou querendo dizer é que apesar da meia-vida, ou seja, o tempo que a cafeína fica funcionando ali de 4 horas, com a utilização o organismo vai se adaptando. Então, não são todas as pessoas que precisam dessas 4 horas de intervalo entre o consumo e o horário do sono. O principal é saber como isso funciona em você, e aí a primeira vez que você for utilizar fora do sono, né? E aí a gente saber em relação à quantidade também de cafeína, se você tem alguma doença de base ou não, e a grande parte das pessoas vai ter um consumo aí de 300 miligramas de cafeína por quilo, de 300 miligramas de cafeína por dia, de uma forma muito segura.
Doutor, tem outros nutrientes como as vitaminas e os minerais? Qual que é a função deles no ciclo do #topagando?
Eu acho que você cobriu bem aí o ciclo do #topagando e na parte da alimentação, né? Porque a gente falou da proteína, que é um grande exemplo aí dos macronutrientes, né? A gente falou da cafeína, que talvez seja o suplemento ergogênico mais estudado de todos. Então, o suplemento ergogênico é aquele que, numa pequena quantidade, consegue melhorar a performance. E agora a gente está falando dos suplementos considerados aí de saúde ou médicos, vamos dizer assim, que se tiver uma deficiência clara, vão levar até a doenças. Então, quando a gente está falando de vitaminas e minerais, eles têm função fundamental para as reações químicas do funcionamento do nosso organismo. Então, não tem como um coração bater sem micronutrientes, não tem como o seu pulmão fazer a respiração, né? E aí, quando a gente está falando de performance, a gente tem níveis que melhoram ainda mais a performance. Então, um belo exemplo é a vitamina D, por exemplo. Então, a gente já sabe há muitos anos que a vitamina D melhora a absorção de cálcio, e aí esse cálcio consegue ser melhor utilizado pelo osso, mas a gente aprendeu nos últimos anos que a vitamina D consegue melhorar a utilização da glicose pelo músculo, por exemplo. Então, as vitaminas e os minerais são fundamentais, e a grande questão quando a gente está falando de vitaminas e minerais é voltar para aquela minha frase de que você não é o que você come, ou seja, a gente na prática não tem grandes exames que consigam definir se as pessoas estão consumindo a forma correta. Então a gente tem hoje orientações populacionais de alimentação, e aí quem se alimenta mal acaba fazendo uma suplementação que pode ser de vitaminas, minerais, ergogênicos e de macronutrientes também, né? Então, a suplementação ela é essencial para quem tiver alguma carência nutricional.
Legal. Bom, doutor Guilherme, eu adorei o nosso bate-papo. Estou super engajada com o movimento hashtag Tô Pagando. Aprendi muito hoje com você. Só que está chegando o fim o nosso bate-papo. Então, eu queria te pedir para compartilhar uma mensagem com os nossos ouvintes.
Ah, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, Thalita, o convite, a Nestlé, pedir para todo mundo postar a hashtag Tô Pagando, então, né? Quando vê aí hashtag Tá Pago, criar essa dúvida, pelo menos, na cabeça das pessoas, indicar o podcast, indicar as redes sociais. O meu Instagram é @drgiorelli. Estou no YouTube também. E o grande objetivo daqui é que a gente chame a atenção e a brincadeira de chamar para esse movimento Tô Pagando é chamar atenção para a saúde de uma maneira que a gente assuma nossas responsabilidades, né? Então, a gente só tem um organismo que a gente nasceu com ele, vai morrer com ele. A gente tem que cuidar muito bem desse nosso organismo. E para cuidar bem, a gente tem que ter informação de qualidade, tem que ter uma alimentação de qualidade, suplemento de qualidade. Então, gostei muito aqui que o papo também foi de qualidade. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço, doutor Guilherme, pela sua participação. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para mim. Não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast, todas as quintas-feiras. É isso aí, até a próxima!
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.